Diz assim a palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo, o seguiram. Feche seus olhos, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, meu Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, que tem, Senhor, de toda glória, Pai, revelado coisas grandes a nós, Senhor. Senhor, que tem falado à tua igreja, Senhor. Senhor, que tem derramado óleo precioso sobre as nossas cabeças, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, que nós sejamos edificados por ti, Senhor, nesta manhã, mais uma vez, Senhor, como tu tens feito neste lugar, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Ó Senhor, que nós ouçamos a tua voz, Senhor. Que nós, Senhor, sejamos tocados pelo teu Espírito Santo agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, bane deste lugar, Senhor. Bane deste lugar, Senhor, toda força satânica, Senhor, que afasta e afugenta, Senhor, o teu Espírito Santo das mentes e do coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço a tua bênção. Me usa agora, Senhor, no poder do teu Espírito Santo, e glorifica o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Às vezes eu me empolgo nos louvores, né? Aí acontece isso com a garganta, né? Irmãos, nós vemos aqui uma passagem tremenda da palavra do Senhor. Jesus estava ali de fronte, né, à praia do Mar da Galileia, né? Se você olhar a palavra do Senhor, você vai encontrar o Mar da Galileia com diversos nomes. E um dos nomes é Genezaré. É a região ali de Genezaré, o lago de Genezaré, na verdade, é o Mar da Galileia, assim como o Mar de Tiberíades. Quando você ouvir falar Mar de Tiberíades, você sabe que é o Mar da Galileia também. E Jesus estava ali, estava ali na praia, de frente ao mar da Galileia, e uma multidão, segundo a Bíblia, estava ali querendo ouvir Jesus falar, né? Uma multidão estava apertando Jesus. E é interessante porque algumas vezes na Bíblia, né, os autores, eles usam esse termo, né, que a multidão apertava Jesus. E, irmãos, parece assim, às vezes a gente olha as passagens bíblicas e parece assim, parece que Jesus teve, assim, ele foi completamente ignorado na época dele, mas não é verdade. Multidões e multidões seguiam Jesus, multidões e multidões ouviam a palavra que Jesus pregava, multidões e multidões foram curadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, o Filho de Deus que estava ali. E ali, né, existia esse contexto espiritual. As pessoas queriam ouvir Jesus e buscavam Jesus e o apertavam ao ponto de Jesus não conseguir falar. E a Bíblia diz que ele olhou ali no mar da Galileia e viu dois barcos. E a Bíblia diz que Jesus pediu para entrar num dos barcos, que era o barco de Pedro, de Simão Pedro, e pediu que afastassem um pouco o barco ali da praia para que ele pudesse falar àquela multidão que estava ali buscando ouvir a sua voz, né? E Pedro fez isso. Pedro estava lavando as redes ali com os outros, como os outros pescadores, e ali colocou Jesus dentro do barco, afastou um pouco o barco e Jesus começou a pregar a palavra do Senhor. E é interessante, irmãos, porque Jesus não abria mão disso, de falar das coisas que são de Deus, de falar da verdade de Deus. E é importante que você saiba, e é importante que todos nós também não percamos de vista isso, que tudo aquilo que Jesus falou foi relatado nos evangelhos. Então, as mesmas palavras que Jesus falou àquela multidão, as mesmas palavras que Pedro, Tiago, João ouviram ali naquele momento, né? Então, pescadores, né, estavam lavando as suas redes, são as mesmas palavras que nós temos disponíveis para nós hoje na Bíblia. E são coisas extremamente importantes para nós, e são coisas que as multidões queriam ouvir. E hoje a Bíblia oferece esse conforto espiritual para nós, para que nós ouçamos a voz de Jesus Cristo, né? Para que nós ouçamos a voz de Jesus, né? Todos os dias, se nós, né, assim o quisermos, né? A qualquer momento, se é assim nós o quisermos, né? Hoje existe Bíblia no celular, Bíblia no tablet, Bíblia nos livros, né? Existe Bíblia falada, existe Bíblia na televisão, existe Bíblia em todo quanto é lugar, disponível para que nós possamos efetivamente ouvir a voz de Jesus, né? Eu estava orando esses dias atrás aí, né? E falando ao Senhor, né? Como sempre faço, né? Eu oro, né, intercedendo, eu oro conversando com Deus, né, pedindo sabedoria. E em determinado momento, né, eu falava a respeito da pregação da palavra, e Deus falou profundamente aos meus ouvidos, dizendo: todos precisam ouvir a minha voz. Todos precisam ouvir a minha voz. Eu até mudei, inclusive, ali, né, a capa dos cultos, das pregações, colocando ali um texto, né, inspirado nisso que Deus falou comigo, né, dizendo assim: todos precisam ouvir, todos precisam conhecer aquilo que ele falou. E nós, irmãos, sabe, temos esse privilégio de conhecer. Você é o alvo de Deus nessa questão. Quando Deus falou comigo, ele estava falando para mim, estava falando para você, estava falando para a humanidade toda, da necessidade do homem conhecer a palavra de Deus, de conhecer a Deus, do homem viver as coisas que são de Deus através do conhecimento que ele tem de Deus, né? E você não pode negar que você tem disponível hoje esta condição de diversas formas na sua vida, e que esse conhecimento é extremamente necessário. Foram desejados por muitas pessoas na época de Jesus. Eu já ouvi vários testemunhos de uma época em que eram proibidas as entradas de Bíblias na antiga, né, União Soviética, e existiam homens que contrabandeavam Bíblias escritas em russo, né, e em outras línguas também ali para a União Soviética, né, na época, aquela união de países, né, União Comunista, né, onde a Bíblia era proibida, e tinham pessoas muito idosas lá que conheciam, né, já tinham ouvido falar da palavra do Senhor, tinham Bíblias antes da formação da União Soviética, e os relatos assim, era muito comum a gente ouvir de pessoas que choravam. Que choravam quando conseguiam, né, um exemplar da Bíblia. Que choravam, né, por ter ali a disponibilidade, né, de poder ler novamente as palavras maravilhosas de Deus para as nossas vidas. Né? E Jesus fazia isso, irmãos. E estava ali, né? Parece que não, né? A gente olha a passagem, a Bíblia aqui, né? E a Bíblia diz que quando Jesus ele parou de falar, quando Jesus acabou de pregar, ele chamou Pedro e falou assim: olha, levem o barco para o lugar mais fundo do lago. E lá vocês lancem a rede. É lógico que aqueles pescadores também estavam ouvindo as palavras de Jesus. Eles podiam estar trabalhando ali, mas eles estavam também ouvindo a voz de Jesus, e com certeza aquela palavra estava influenciando as suas vidas, né? Naquele momento, naquele mesmo instante, a Bíblia não diz que palavras Jesus estava pregando, mas as palavras que Jesus pregava com certeza entravam no coração como uma flecha, né? E transformavam vidas como aqueles homens estavam sendo transformados ali também. E é importante, sabe, é importante nós atentarmos aquilo que aconteceu, porque Pedro, sendo um homem rude, Pedro era um homem chucro, Pedro era um homem, né, que, né, ele tinha uma personalidade muito difícil, né? Pedro, ainda assim, quando ouviu Jesus pedindo ali para usar o barco dele e afastar ali o barco, né, da praia para que ele pudesse pregar, Pedro fez. E Pedro deixou com que Jesus usasse ali, né, o seu bem de trabalho, né, a sua força de trabalho ali, né, o seu método de trabalho para que ele pudesse ali pregar a palavra do Senhor. E eu queria, sabe, que você estivesse disponível para isso também. Hoje você tem uma casa. Você mora numa casa, com certeza, né? A sua casa pode ser um lugar onde a palavra de Deus vai ser pregada. A sua casa pode ser um instrumento de Deus para que vidas estejam indo lá para serem abençoadas através de uma oração, através de um aconselhamento. Sabe, a igreja, né? A igreja ela precisa despertar para estas coisas todas, porque independentemente das pessoas que estão aqui serem pastores, serem obreiros com títulos na igreja, todos nós somos servos de Deus, todos nós servimos ao Senhor de alguma forma, né? E talvez, né, uma forma que você esteja perdendo de vista, né, é aquilo que você tem. Você pode pregar a palavra de Deus com adesivos no seu carro, você pode pregar a palavra de Deus em cultos na sua casa, você pode pregar a palavra de Deus para as pessoas que adentram ali para determinadas reuniões, né? Nós temos assim grandes exemplos bíblicos. Pedro mesmo, certa vez, foi convidado para pregar a palavra de Deus num lar, e chegou lá no lar, né? Aí, o lar estava cheio. Ele se surpreendeu porque o lar estava cheio, cheio de pessoas para ouvir Pedro falar, né? E nós, sabe, irmãos, depois que Jesus, né, essa passagem está no livro de Atos dos Apóstolos, E essas coisas todas têm que fazer parte das nossas vidas. Não ignore isso, ou não se faça assim de desentendido com as coisas que são de Deus, sabe, irmãos? Não se faça de, né, ah, isso é pro meu irmão ali, você já fez isso, irmão? Você vai fazer isso? Faz um culto na sua casa, faz um culto na sua casa que vai ser maravilhoso, faz uma reunião de oração na sua casa que vai ser maravilhoso, né? As pessoas às vezes se fazem de sonsas, né, achando, sabe, que né, aquilo que elas podem fazer, né, não é com elas, é com outra pessoa. A responsabilidade é com outra pessoa. Sabe, irmãos, a gente tem que olhar para Deus, né, entender o coração de Deus e entender aquilo que Ele deseja para os seus filhos. Né? Jesus está querendo voltar, Jesus está querendo arrebatar a sua igreja, Jesus está querendo, sabe, né, que nós tenhamos o nosso encontro definitivo com Ele. E Jesus está interessado em resgatar vidas deste mundo tenebroso, conduzido por Satanás, né, influenciado por Satanás, né, e transformado por Satanás, né? Jesus quer transformar as nossas vidas neste mundo, para que nós sejamos aqueles que vão lutar contra, né, a história escrita pelas trevas. Porque Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir, e é isso que ele está fazendo, e é isso que ele quer fazer, né? E Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo. E nós, sabe, somos instrumentos vivos do Senhor. E Jesus deixou isso muito claro. Jesus deixou isso muito claro quando ele falou que ele deu autoridade para nós, para pisar as serpentes e escorpiões. Jesus deixou isso muito claro quando ele disse assim: esses sinais vão seguir aqueles que crerem em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expelirão demônios, beberão coisas mortíferas, não causará dano, falarão novas línguas, né? Pegarão em serpentes. Jesus, ele deu a capacidade, ele deu o Espírito Santo, ele deu o poder para que nós sejamos pessoas que vão o quê? Fazer a obra de Deus nesse mundo segundo aquilo que Jesus ensinou. E não segundo aquilo que as pessoas estão querendo. E não segundo o anseio das pessoas. Porque as pessoas, elas querem riquezas, elas querem poder. Elas querem o quê? Né? Serem bajuladas. E Deus, ele quer dar alegria e paz. Deus quer dar a salvação. Né? E isso não é importante para as pessoas, né? Porque elas acham que elas vão atingir estas coisas todas tendo aquilo que esse mundo oferece. Né? E aquilo que esse mundo oferece jamais poderá trazer aquilo que Deus oferece. Porque primeiro nós obtemos as coisas que são de Deus, assim como Pedro fez, ofereceu, deu o seu barco, né? Usou a sua força para afastar o barco ali, para que Jesus pudesse estar pregando a palavra do Senhor, e depois veio a resposta de Deus, e depois veio para ele ali a bênção que ele não imaginava mais, porque ele já tinha perdido a esperança. E ele disse para Jesus, quando Jesus acabou de pregar, Jesus disse para ele, ó, levem o barco para o lugar mais fundo do lago e lancem lá a rede de vocês. E Pedro falou assim: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. E você sabe que o melhor momento para pescaria é a noite, né? E ele falou: nós não pescamos nada. E ele já, naquele momento, ele já chamou Jesus de mestre. Mestre, né? Conforme ele disse aqui: havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra eu lançarei as redes. Sabe, irmãos, nós temos que nos acostumar, sabe, a viver por fé. Sabe, Deus jamais desamparará alguém neste mundo que seja fiel a Ele. Deus jamais desamparará alguém que faz as coisas, né, com o seu devido, com o devido amor e com a devida adoração a Deus, e que abre mão de coisas na sua vida por amor ao Senhor, conforme nós já dissemos isso hoje aqui. E o que, que Deus quer? O que, que Deus quer que você abra mão? Né? O que, que Deus quer que você deixe de fazer, né, por amor a Ele? Deus quer que você deixe, sabe, o pecado de lado. Deus quer que você deixe de lado, sabe, a tendência pecaminosa de se afastar a Deus e transformar Deus, né, num mero ritual na sua vida, né, de transformar Deus numa pessoa que simplesmente está neste mundo para te servir, quando nós é que estamos nesse mundo para servir a Deus. Nós estamos nesse mundo para provar a nossa fé em Deus. Nós temos que provar a nossa fé em Deus, porque um dia, né, Adão e Eva, eles pecaram, né, tendo tudo ali que eles necessitavam, tendo a presença de Deus, tendo tudo que eles necessitavam, e eles pecaram, e nós agora temos que provar a nossa fidelidade, o nosso amor a Deus, né, num mundo tenebroso, num mundo, né, que faz com que o homem tenha uma tendência pecaminosa terrível. Existe uma tendência pecaminosa no homem, porque o homem foi corrompido, porque a alma do homem foi corrompida pelo pecado. Existe uma tendência pecaminosa, e compete ao homem dominar essa tendência e abdicar essa tendência para viver as coisas são de Deus. E aí você fala assim, mas pastor, que história é essa? Sabe, irmãos, a gente tem que olhar para Deus e entender que tudo aquilo que Deus falou é desejo de Deus para as nossas vidas. E o desejo de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos pessoas santas, pessoas voltadas para Ele, pessoas que oram, pessoas que conhecem a Sua Palavra, pessoas que o adoram, pessoas que o desejam, pessoas que o buscam incessantemente, pessoas que têm sede de Deus, pessoas que vivem neste mundo voltadas para Deus, que criam a sua família voltada para Deus, que vivem e respiram o Senhor na sua casa, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Só que as pessoas invertem os valores, né, irmãos? Eu vou buscar incessantemente o dinheiro, eu vou buscar incessantemente o sucesso, eu vou buscar incessantemente, sabe, aquilo que eu necessito, aquilo que vai me trazer prazer, alegria, suposta alegria, e acabam o quê? Perdendo Deus e perdendo isso. Acabam vivenciando coisas que não têm nada a ver com aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas. E um grande exemplo disso foi esse texto que nós lemos aqui, né? Pedro, ele olhou para Jesus e Jesus falou assim, faça isso. E Pedro falou assim, olha, né, eu sou louco de fazer isso, mas eu vou fazer isso porque o Senhor está mandando. Porque o Senhor está mandando, eu vou fazer isso. Porque Pedro ouviu a palavra. Porque o Pedro estava lá, servindo a Deus, sem saber que ele estava servindo a Deus. E a Bíblia diz que eles foram, lançaram as redes, para nós sermos mais rápidos, né? Lançaram as redes, e ali a Bíblia diz que, né, foram uma enorme quantidade de peixes, e as redes estavam estourando de tanto peso. E aí Pedro chamou ali, né, o outro barco, provavelmente o outro barco era, né, era de Tiago e João, chamou ali o outro barco para ajudar, e trouxeram até a praia ali uma multidão de peixes, né? Muitos peixes. E ali, quando Pedro, olha só, quando Pedro viu aquilo que tinha acontecido, ele chegou na presença de Jesus, se prostrou e disse, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. É muito interessante essa passagem bíblica, porque todos nós somos pecadores. Essa tendência pecaminosa que eu falei aqui, que eu comentei aqui, influencia os nossos pensamentos, influencia as nossas atitudes, influencia os nossos desejos. E Pedro era um homem que ouviu ali a palavra, que viu o milagre de Deus e ele se sentiu indigno daquilo. Ele se sentiu indigno do Senhor, ele se sentiu indigno de Deus, ele se sentiu indigno ali, né, de ver aquele momento na presença de Deus, ao ponto dele falar assim: Senhor, vai longe de mim, eu sou pecador, Senhor. Porque ele entendeu ali que Jesus era Deus. E nós, sabe, irmãos, nós não fomos chamados por Deus para sermos servos dele porque nós éramos perfeitos. Nós não fomos chamados por Deus porque nós somos bonitinhos. Nós não fomos chamados por Deus porque Deus olha para a gente e fala assim: olha, né, esse cara aí, né, essa mulher aí, né, olha, ela age, ó, perfeitamente na minha presença. Não, irmãos. Nós lutamos todos os dias, sabe, para fazer a vontade de Deus. É uma luta incessante, é diária. A gente olha para Deus assim, a gente quer fazer determinadas coisas, e aí a gente lembra, né, de Deus. A gente lembra que Deus é misericordioso e nós temos que ser. A gente lembra que Deus, que Deus nos perdoou, então nós temos que perdoar também, sabe? A gente se lembra, a gente começa a se lembrar de Deus e a gente começa a falar assim: oh, Senhor, né, se tu não me ajudar nesse momento, eu vou sucumbir, porque a força, muitas vezes, das emoções e a força, muitas vezes, né, do desejo de fazer coisas de determinada forma é tão forte que muitas vezes aquilo sufoca a nossa vida espiritual. Não sufoca a nossa saúde, mas sufoca a nossa vida espiritual. E nós, quantas vezes nós temos que, né, lembrar de Jesus, lembrar da palavra e lembrar, né, daquilo que Jesus deseja para as nossas vidas. Só para que nós possamos vencer. E quando você lembrar, porque você ama a Deus, você vai falar: não vou fazer porque eu amo o Senhor. Se eu fizer isso, eu vou estar indo contra Deus. Né? Se eu fizer isso, eu vou estar indo contra Deus. E se eu estiver indo contra Deus, a coisa não acaba bem, né? Então, irmãos, acredite. Acredite no que eu vou falar aqui. Todos os dias você vai ter que chegar na presença de Deus, sabe, e pedir ajuda dele para que você não haja contra a palavra do Senhor. Porque a alma do homem, que são os sentimentos e a personalidade, a alma do homem, né, é você, né? É a tua personalidade. Né? A tua alma é você, é a tua personalidade. Né? E tem uns que são ranzinzas, né? Eu não sou ranzinza, mas tem uns que são ranzinzas. Né? Tem uns que são, assim, mais pessoas mais, né, emotivas, pessoas que são mais, assim, afoitas. Então, existem uma série de coisas, né, que geram emoções também, né? Então, a personalidade, ele gera emoções. E quando gera as emoções, quantas vezes as emoções querem o quê? Dominar a nossa vida, né? A alma quer dominar a nossa vida, e aí a gente erra, porque a gente age segundo as nossas emoções. Nós estivemos aqui num culto passado aí, não lembro bem, aquela palavra que o apóstolo Paulo disse, né, que, né, o homem ele é escravo do pecado. O homem, ele é escravo do pecado. Né? E meditando um pouco nessa palavra, é óbvio que foi quando Paulo falou, né, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu quero eu faço. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, né, eu faço. E aí ele disse que o homem é escravo do pecado. E é verdade, o homem é escravo daquilo que ele não controla. O homem é escravo daquilo que ele não controla. Se você não controla as suas emoções, você é escravo das suas emoções. Escravo. Você ouviu bem a palavra? Escravo. Você é escravo. Você faz aquilo que ela manda. E isso está errado. Nós temos que mudar essa história. Nós não somos mais escravos, né? Jesus nos libertou. Jesus nos libertou. Então o pecado, a força das emoções não tem mais, né, que dominar a nossa vida. Jesus tem que dominar a nossa vida. O Espírito Santo de Deus tem que dominar a nossa vida, né? É assim que tem que ser a nossa história, a nossa vida. Então se você fala assim, né, conforme nós já dissemos, se você fala assim, que você perde o controle em determinada situação, né, você está sendo escravo daquilo, então, né, está longe daquilo que Deus planejou para a sua vida. Está longe para aquilo que Deus planejou para a sua vida. Ah, eu não consigo orar, pastor. Você está sendo escravo. Você está sendo escravo de uma atitude que está te impedindo de obter algo de Deus. Ah, não consigo perdoar. Ah, está sendo escravo. Está sendo escravo. Está sendo escravo dessa atitude maldita, que é a falta de perdão, né? Quantas coisas as pessoas, elas começam, sabe? Elas estão vivendo e não estão percebendo que elas estão sendo escravas. Escravas daquilo. Que elas estão sendo escravas das situações. Que elas estão sendo escravas de si mesmas. E isso, toda a escravidão, ela gera consequências, né? Porque ao invés de você servir a Deus, você vai estar servindo essas coisas todas aí, né? E isso é muito natural e as pessoas não percebem. Nós somos todos seres humanos, irmãos. Nós somos seres iguais. Somos sujeitos às mesmas, estamos sujeitos às mesmas emoções. Sujeitos às mesmas emoções. Assim como fulano, beltrano e ciclano consegue controlar determinada situação, você também consegue. Você também consegue. Você também consegue. Você tem que lutar. E lutar. E lutar. Né? Para que, né, você não se sinta como Pedro ali se sentiu, indigno de Deus naquele momento. E ali, irmãos, aconteceu algo importante, né? Jesus disse para Pedro, e para Tiago, e para João: não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. E aconteceu algo muito importante, irmãos, porque depois a Bíblia diz assim, logo no versículo seguinte, a Bíblia diz assim: e arrastando eles os barcos para a praia, ou seja, colocaram os barcos na praia, tiraram do mar, deixando tudo, o seguiram. Aí talvez você fale assim: poxa, mas deixaram os barcos lá, né? Pegaram os barcos, colocaram na areia e seguiram Jesus e deixaram tudo, segundo diz a Bíblia. E eu gostaria de chamar a atenção sua para mais uma vez, porque, sabe, tem coisas que a gente repete tanto aqui para que as pessoas compreendam determinadas coisas de Deus, né? A Bíblia diz: deixaram tudo. Se você olhar numa outra passagem bíblica, né, nos evangelhos também, você vai encontrar que certa vez Jesus, depois dessa passagem bíblica, Jesus estava com Pedro, e a Bíblia diz que Jesus estava na casa de Pedro. Jesus estava na casa de Pedro e Jesus ali, a sogra de Pedro estava com febre. A Bíblia diz que Jesus deu a mão para a sogra de Pedro e a febre sumiu da mulher. E imediatamente a sogra de Pedro começou a servi-los. Então Pedro tinha uma casa, Pedro tinha uma mulher, Pedro tinha uma sogra, né? E Jesus estava na casa de Pedro, né? E a Bíblia diz aqui que eles deixaram tudo. Deus não quer que você largue a sua família, Deus não quer que você largue o teu trabalho, Deus não quer que você largue, né, aquilo que Ele já te deu. Deus quer que você largue o pecado, Deus quer que você largue, né, a frieza espiritual, Deus quer que você largue, sabe, a ritualidade que não leva a lugar nenhum. Deus quer que você volte a sua vida para Ele, que você volte a sua vida para Ele, porque Ele tem cuidado de você e Ele não deixará de te cuidar, Ele não deixará de te cuidar, muito pelo contrário, Ele quer cuidar. E as pessoas não estão deixando Deus cuidar, porque estão achando que cuidam melhor das suas próprias vidas. Estão achando que cuidam melhor das suas próprias vidas. Então quando você ouvir, né, Deus falar que você tem que abandonar tudo por causa dele, é abandonar uma vida anterior àquela que você tinha quando você não tinha Cristo, né? Estava conversando com a irmã Cacilda agora há pouco, aqui antes do culto, e a gente falava exatamente disso, como é que era a nossa vida antes de Cristo, né? Eu e ela ficamos vermelhos. Né? É lógico que não estávamos falando dos detalhes, mas estamos falando, né, da vergonha que era, né, em relação a Deus, né? Pedro, né? Senhor, afasta de mim aí. Né, da vergonha que era a nossa vida em relação a Deus. Olhar para Deus e falar, Senhor, eu era tudo isso, Senhor. Né? E nós, sabe, irmãos, e nós devemos ter, sabe, esse discernimento espiritual, porque, sabe, todas as vezes que o homem não entende aquilo que Deus fala, ele age de forma estabanada e ele, né, erra nas suas atitudes, né? Erra nas suas atitudes. Deus nos transformou em pescadores de homens, cada um de alguma forma, cada um de alguma forma. E Deus, Ele dá sabedoria e conhecimento para que nós possamos executar aquilo que, né, Ele nos deu de responsabilidade. Quando Jesus, Ele falou assim, estes sinais seguirão aqueles que crerem, Ele quebrou toda e qualquer condição de título do homem para fazer a obra dEle. Ele quebrou, ele anulou, ele falou assim, olha, é para todos os que crerem, né? Então, talvez, é o pastor, tem que ser pastor, tem que ser bispo, tem que ser apóstolo, tem que ser semideus para fazer essas coisas. Não, Jesus, Ele veio e para não ter discussão, Ele quebrou toda e qualquer possibilidade, né, das pessoas olharem para essa palavra e achar que são pessoas selecionadas, que são pessoas especiais, que são pessoas ali escolhidas a dedo por Deus. Mas Jesus falou, aqueles que crerem, né? E nessa história, e nesta palavra, Ele te incluiu. Nesta palavra, Ele te incluiu. Né? E aí as coisas, obviamente, elas, como são condicionais, todas as coisas da Bíblia são condicionais, né? Algumas vezes não acontece por causa da condição principal, que é crer. Né? Eu faço porque eu creio. E olha, irmãos, comentamos aqui que Pedro afastou o barco, Jesus entrou, pregou, e Jesus deu a palavra de bênção. Pedro obedeceu a palavra de bênção e foi abençoado por uma pesca maravilhosa. Eu vou dizer para você, quando você abre a sua casa para um culto, muitas vidas serão abençoadas e o seu lar será abençoado. Quando você orar por uma pessoa, ministrar o poder de Deus, aquela pessoa vai ser abençoada e aquela oração se volta para você, abençoando a sua vida. Abençoando a sua vida, existe uma resposta de Deus. Existe uma bênção de Deus para aqueles que servem ao Senhor. Existe sim o poder de Deus vivo para as vidas neste mundo. E você pode executar, e você pode fazer, porque a sua vida vai ser uma vida de bênçãos, de alegria e de paz, porque simplesmente Deus está aonde você está, e porque simplesmente você tem prazer nas coisas que são de Deus, e você quer servir ao Senhor com aquilo que você pode. Com aquilo que você pode, porque Deus jamais vai requisitar de você algo que você não possa fazer. Deus não é louco de pedir a você algo que você não possa fazer. E é interessante porque tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, e eu falo assim para Deus, né? Falo, Senhor, eu quero ser esse. Quando Deus falou para Jeremias assim, Jeremias foi um profeta usado por Deus no pré-cativeiro da Babilônia, né? Então, Deus pregava ali insistentemente a necessidade de arrependimento. E Jeremias foi usado para pregar essa palavra. E Deus, em determinado momento, no livro de Jeremias, capítulo 3, Deus falava a respeito ali da necessidade de arrependimento. Deus falava assim, Deus usou uma palavra tão tremenda, né, do adultério espiritual, né, o adultério e a prostituição espiritual, né, aquilo que o povo praticava, um adultério espiritual e uma prostituição espiritual. E Deus falava, né, da necessidade de arrependimento, e Deus falou assim, olha, eu vou, aí ele falou isso, ó, darei a vocês pastores, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e inteligência. Com conhecimento e inteligência. É lógico, irmãos amados, que Deus vai separar pessoas para isso, para A, B ou C, é lógico. Que Deus vai fazer isso, como Ele sempre fez. Separou, né, profetas, separou reis. Deus separou ali, né, homens sábios, Daniel, ali na Babilônia, José, ali no Egito. Né, Deus sempre separou pessoas com capacitações diferenciadas e chamadas para uma obra diferenciada. Deus chamou os 12 apóstolos, que eram diferentes dos discípulos, né? Muitos discípulos e 12 apóstolos. Depois Deus chamou Paulo, né? E Deus chamou, depois de Paulo, diversos homens. Quando Paulo abria e fundava as igrejas, Deus estabelecia presbíteros, Deus estabelecia ali homens, né, que seriam usados por Deus para fazer a grande obra de Deus. Deus estabeleceu diáconos, né? Filipe, Estevão, Filipe, né, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, né? Estevão, cheio do poder de Deus e da sabedoria de Deus, pregava a palavra com ousadia. Pessoas que foram chamadas para determinadas obras, né? Mas isso não isso não anula o teu chamado. Isso não anula a capacitação que Deus te deu para que grandes coisas dele possam ser feitas através da sua vida. Você compreenda isso, sabe? Tem pessoas que sobem nesse púlpito aqui para louvar a Deus. Às vezes eu olho as capacitações que Deus dá, porque são capacitações, porque eu olho a minha voz horrível, eu olho a minha falta de sincronia para louvar o Senhor, e olho os ministros de louvor louvando a Deus, né? Eu falo, puxa vida, né? Podia cantar igual, né? Mas não, cada um é chamado por Deus para aquilo, né, que Deus deseja e colocou no coração dele, né? Os músicos, né? Às vezes você ouve uma pessoa tocando um instrumento com unção, é completamente diferente de você ouvir uma pessoa tocando um instrumento com uma técnica, né, musical. Completamente diferente. A unção em tocar um instrumento não se compara a uma simples técnica musical. E são pessoas que foram chamadas para aquilo, para fazer aquilo, que não podem negligenciar aquilo que Deus estabeleceu para as vidas também. Porque quando nós somos chamados por Deus, nós temos que ouvir a voz dele, como Pedro ouviu a voz de Jesus. Por causa da tua palavra eu vou fazer. Cada um foi chamado. Não podemos negligenciar ou fazer de forma leviana aquilo pelo qual nós fomos chamados. Porque Deus vai nos cobrar. Deus vai nos cobrar por conta do nosso chamado. Né? Por conta do nosso chamado. Então, é coisa muito séria, sabe, irmãos? É coisa muito séria. E que você tenha isso no seu coração. Sabe, que a resposta de Deus para as nossas vidas sempre virá. Você que serve a Deus, sempre haverá uma resposta de Deus para a sua vida. De Deus, não do diabo. De Deus. Sempre haverá uma resposta de Deus para a sua vida. Né? Quando você orar, haverá uma resposta. Quando você buscar conhecimento, haverá uma resposta. Quando você se predispuser a fazer algo para Deus, indo orar por um enfermo, indo levar uma palavra de aconselhamento, haverá uma resposta de Deus para você. Eu não estou falando a resposta de Deus para fulano, que vai ser abençoado através de nós, através dos nossos dons. Mas eu estou falando a resposta de Deus para você. Haverá sempre uma resposta de Deus para você. Então, se você quer resposta de Deus, né, eu quero. Então, irmão, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar a resposta, né? Então, faça. Faça primeiro para depois ter a resposta. Faça primeiro para depois ter a resposta. E a resposta será sempre do jeito que Deus quer dar. Não queira uma resposta se você está se negando a fazer. Nós temos sempre que executar algo para que haja uma resposta de Deus. E eu não estou falando de bens materiais, irmãos. Longe, essa igreja, ela não prega isso e jamais vai pregar isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia não prega isso. A Bíblia prega a fidelidade para que Deus dê o melhor desta terra. É isso, né, que a Bíblia prega. E os cuidados de Deus são suficientes, né, para nós compreendermos que nós seremos abençoados sem buscar as coisas que são deste mundo. que simplesmente nós amamos a Deus. Eu vou orar por você. Vou orar por você agora. Eu queria te pedir algo aqui. Algo que está no meu coração. E talvez te ajude. Talvez te ajude a, sabe, mudar um pouco ali o seu dia a dia. Talvez te ajude a te dar um pouco mais de coragem. E talvez te ajude a você ser um pouco mais ousado, né? Eu queria combinar algo com você. E se você não quiser combinar isso, esse algo comigo, não tem problema, né? Aí não vai estar combinado. É a mesma coisa quando Jesus falou na Santa Ceia: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando a gente faz uma aliança, não tem aliança de uma parte só, né? É. Então, quando nós fazemos uma aliança, tem que, as duas partes têm que concordar no motivo da aliança. Eu queria que você se preocupasse nessa semana de orar por alguém. Mas não é chegar na sua casa e interceder. Não é isso que eu estou falando. É de orar por alguém, que não seja da sua casa, né? Aí fica muito fácil, né? De orar por alguém. Então eu queria combinar com você, você ir em algum lugar para você orar por alguém. E você vai dizer assim: eu vim aqui orar por você. E se você não puder fazer isso, que você faça por telefone. Mas que você ligue e você fale: eu quero orar por você. E Deus vai te usar. E Deus vai te usar e você vai abençoar essa vida. E Deus vai te usar. E Deus vai, sabe, transformar aquela pessoa. Talvez hajam lágrimas. Talvez hajam lágrimas na vida da pessoa que você está orando, porque o Espírito Santo de Deus vai te usar. Não vai ser difícil, irmãos. Porque você é servo de Deus. Mas se você não quiser fazer, não tem problema nenhum. Porque isso é coisa do pastor. Se fosse de Deus, eu ia falar assim: corra para fazer. Mas isso é do pastor. Eu creio que é inspirado pelo Espírito Santo. Mas é o pastor que está falando. Não está na Bíblia. E eu sei que Deus vai alegrar o seu coração, sabe, irmão? Deus vai alegrar o seu coração. Deus vai alegrar o seu coração. Porque você fez. Fique de pé. Aleluia. Eu vou orar por você. E já vou orar também por esses pedidos de oração. Por Ivan, por emprego, pela Jennifer cura, pela Hilda, por libertação, pela Ana Vitória, por libertação, e pelo Éder, por cura. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já está maquinando no seu coração para quem você vai orar. O Espírito Santo de Deus já está ali, né? Então ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça a voz do Espírito, sabe, irmãos? Né? Porque Deus quer abençoar, irmãos. Sabe por que eu acho que vem de Deus essa história? Porque Deus quer abençoar. E Deus está procurando pessoas para levarem a bênção. Então essa história é de Deus. Filho de Deus, meu Senhor, oramos a Ti agora, Senhor da glória, Pai. Oramos a Ti, Senhor, porque o teu poder é maior, Senhor, da glória do que a nossa vontade, Senhor. Oramos a ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque a tua vontade, Senhor da glória, é bem mais alta que a nossa vontade, Senhor Deus Todo-Poderoso. Oramos a ti, Senhor da glória, porque tu conheces as vidas que estão ao teu redor, Senhor. Porque tu conheces, Senhor, as necessidades, os medos. Porque tu conheces, Senhor, de toda a terra as fraquezas de cada vida que aqui está, Senhor da glória, Pai. Tudo está na tua frente, Senhor, de toda a glória, Pai. Quando tu olhas para nós, quando tu olhas, Senhor da glória, para cada filho teu, Senhor, de toda a glória, tu enxergas, Senhor, de toda a glória, Pai, as nossas fraquezas, os nossos medos, Senhor. Tu enxergas, Senhor da glória, Pai, os nossos anseios, Senhor. Tu enxergas tudo, Senhor da glória. Nada passa desapercebido a ti, Senhor. Nem o mínimo detalhe passa desapercebido a ti, Senhor da glória, porque tu olhas para nós. E tu enxergas, Senhor da glória, Pai, aquilo que nós somos de forma verdadeira, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Oh Deus, ministra o teu poder agora sobre estas vidas, Senhor. Ministra, Senhor, a tua força sobre estas vidas, Senhor, de toda a terra, Pai. Oh Deus, vem com o poder, Senhor, de toda a glória para convencer o homem, Senhor. Para convencer estas vidas, Senhor, de toda a terra, Pai, que nós somos realmente pecadores, Senhor. Mas tu nos chamaste, Senhor, da glória e tu transformas as nossas vidas, Senhor. Tu transformas nossas vidas, Senhor, para que nós, Senhor, de toda a terra, Pai, possamos ser dignos de ti, Senhor. Sem o teu sangue sobre a nossa vida, Senhor, jamais poderíamos nos aproximar de ti, Senhor. Sem o teu sangue, Senhor Jesus, jamais nós poderíamos falar contigo, Senhor, de toda a terra, Pai. Sem o teu sangue, Senhor, nós jamais poderíamos, Senhor da glória, receber, Senhor, dentro de nós, Senhor, o Deus vivo, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh, Senhor Deus Altíssimo e Tremendo, Pai. Oh, Deus, transforma agora os corações e as mentes, Senhor. Transforma, Senhor, da glória, Pai, com teu poder sobrenatural, Senhor. Motiva este povo, Senhor da glória, a se levantar, Senhor. Motiva este povo a se levantar, Senhor da glória, Pai, para, Senhor da glória, pisar na cabeça da serpente mais uma vez, Senhor, de toda a glória, Pai. Para, Senhor, aniquilar as palavras de destruição. Para, Senhor, de toda a terra, Pai, as pessoas que aqui estão, Senhor, olharem para ti, Senhor da glória, Pai, e receberem o brilho do teu rosto nos nossos rostos, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, faz esta obra linda e maravilhosa, Senhor, nesta manhã, Senhor. Faz esta obra linda e maravilhosa, Senhor, esta manhã, Senhor. Faz esta obra linda e maravilhosa esta manhã, Senhor. Papai, quantas pessoas serão abençoadas, né, meu Senhor? Quantas pessoas, Senhor, serão abençoadas por estas vidas, Senhor, esta semana, Senhor? Quantas pessoas, Senhor, ouvirão, Senhor, Pai, ouvirão, Senhor, Pai, o teu santo nome, Senhor. Durante essas orações, Senhor, quantas pessoas verão, oh Deus, verão nos teus servos a tua face, Senhor, compreendendo e entendendo que tu tens transformado as nossas vidas, Senhor. Pai, abençoa este povo, Senhor. Eu abençoo, Senhor, os teus servos, Senhor. Para a glória do teu santo nome, meu Senhor. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia.